O assunto de primeira ordem, fila de transplantes de órgãos. Passa de 50 mil no país e é um levantamento da Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos. A maioria espera por um rim. 29.690 pacientes. Depois vem córnea, fígado, coração e pulmão. Levantamento feito desde 1998. E a gente quer entender o que foi que ocasionou. A gente sabe que essa fila, ela não é, infelizmente, né, pequena. Mas o que levou ao aumento desta busca, não é, e também espera por transplante de órgãos no país? E eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Leonardo Borges de Barros e Silva. Ele é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é o nosso convidado. Eu dei esses dados para a gente começar, ponto de partida para a nossa conversa, doutor Leonardo, que são dados da Associação Brasileira de Transplante. E eu quero ouvi-lo sobre o que teria levado ao aumento dessa fila. A gente pensa rapidamente, nós que somos leigos, né, que a pandemia pode ter tido um peso nisso, o senhor concorda, há outros fatores?
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença e o convite, especialmente no primeiro ano. Houve uma redução do número de doadores, obviamente que a gente passou por várias dificuldades, mas eu acho que o SUS aí na pandemia mostrou a resiliência do sistema, ou seja, o nosso sistema público, ele funcionou muito bem, pelo menos aqui em São Paulo não faltaram vagas. E a gente conseguiu manter o programa de transplante funcionando. Uhum. Vários países do mundo pararam de fazer transplante durante a pandemia. Então, isso é um dado importante que a gente precisa frisar. Eu acho que está todo mundo de parabéns que trabalha com isso. E a gente vem recuperando, sim, os números. Ou seja, pelo menos na Organização de Procura de Órgãos no Hospital das Clínicas em São Paulo, a gente teve um acréscimo já de doadores com relação ao primeiro ano da pandemia. No subsequente, o ano passado, mais um outro acréscimo no número de doações, e isso deve aliviar um pouco essa fila e essa espera por um órgão. Obviamente que existe a contrapartida, a população está envelhecendo e as doenças que levam à insuficiência renal, ou seja, a rim terminal, por exemplo, que é a maior fila, a prevalência dela está aumentando. E aí eu vou citar aqui duas importantes que tiveram, e a pandemia teve impacto nessas doenças, né? Hipertensão e diabetes. A pandemia fez com que vários hipertensos e diabéticos bem controlados se tornassem pior controlados, né? Ou seja, a gente perdeu o controle de várias doenças crônicas e isso também pode ter impactado no aumento no número de pacientes na fila.
Entendo. E a gente falou outro dia de saúde dos rins, viu, doutor Leonardo? E era justamente a preocupação com diabetes e pressão arterial que pode levar ao desgaste do funcionamento dos rins, né? E levar a uma doença, depois a hemodiálise e até, infelizmente, depender do transplante de órgãos, né? Então tem tudo a ver isso, né? A deterioração. Quer dizer, são questões importantes que durante a pandemia, enfim, por medo, né? Medo da contaminação. Muitas pessoas deixaram de seguir com o tratamento, que tem que ter um tratamento rigoroso, né?
Isso, perfeito. É exatamente isso. Uhum. Eu acho que o medo, ele foi importante, mas a dificuldade de acesso ao sistema de saúde também, porque também mudou muito, né? Uhum. Então, só para ter uma ideia, eu trabalho no Hospital das Clínicas e o Instituto Central, que é um hospital, que é o maior hospital do complexo, ele virou um hospital exclusivamente dedicado a tratar a Covid. Uhum. Ou seja, a gente trata múltiplas doenças, acompanha uma série de pacientes lá, durante um período grande do primeiro ano da pandemia, o hospital ele foi fechado e a gente só atendia pacientes com Covid. Obviamente que isso tem um impacto, por mais que o sistema ele consiga transferir pacientes ou para outras unidades e abrir, isso não é feito de forma rápida e é tão eficaz quanto a gente gostaria que fosse.
Bom, agora vamos falar sobre, essa foi uma grande, gigante barreira, portanto que muitos profissionais, como o senhor está contando aí, dentro do próprio hospital tiveram que ser deslocados para o cuidado com os pacientes com Covid, aquilo era urgente, né? Então é correto esse atendimento, essa demanda, por sobreviver ou não naquele momento, né, doutor? Foi muito impactante o trabalho que vocês realizaram, mas aos poucos, e aí é que eu quero ouvir esse recomeço, né, para muitas pessoas. Os que se curaram da Covid, os que conseguiram se manter sem a contaminação pelo vírus, mas os problemas eles não cessaram, as doenças não cessaram, e aí aquela retomada, aquele recomeço desse processo que eu quero que o senhor explique para a gente como é que aconteceu no HC, que dá para ter uma ideia do que está acontecendo em outros hospitais, está acontecendo em todo este país, né?
Eu acredito que com a normalização de serviços de saúde e diminuição de gravidade da doença, estamos vivendo um novo normal, né? As coisas começam a funcionar como funcionavam anteriormente. E aí a gente volta a realizar uma coisa que a gente parou de realizar, até porque o foco era a pandemia, era a Covid, que é a educação.
Isso.
Que é extremamente importante. E o sistema de transplantes, ou seja, doação no Brasil, ele é bastante sensível à educação. Então, só para a gente ter uma ideia, o Hospital das Clínicas ele tem uma plataforma de educação em doação e transplantes. Então, a gente faz um ou dois cursos dentro do nosso hospital por mês, mais três ou quatro ou cinco cursos itinerantes, onde a gente vai nos hospitais.
Uhum.
Isso tudo ficou parado durante a pandemia. Então, a gente parou, infelizmente. A gente não conseguia entrar, a gente não conseguia sair. Eu fui desviado e desenvolvi funções de assistência para cuidar de pacientes com Covid na época da pandemia. Então, obviamente que isso tem um impacto grande, mas esse impacto a gente está tentando resolver e aprimorar o sistema sempre. Se a gente notar os mesmos dados que você falou da BTO, do aumento de fila, a gente nota aí que em 2015, por exemplo, o número de doadores subiu quase 600 ou 700 no Brasil. Doadores efetivos. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, em 2015, a gente teve 2.854 doadores efetivos. Em 2022, a gente teve 3.528. Nosso recorde foi em 2019, 3.768 mil doadores. E, obviamente, que a gente está recuperando aquilo que a gente perdeu na pandemia, de lá para cá. Mas, mais uma vez, esses dados eles mostram que a gente vem, sim, aprimorando o nosso sistema de doação.
Uhum.
Obviamente que, por conta do envelhecimento da população, por conta da prevalência dessas doenças como hipertensão e diabetes, o aumento delas, a gente não vai acabar com a fila. Porque nenhum país do mundo, por melhor que funcione, acabou com a fila.
Uhum.
Existe fila de rim no mundo todo.
É.
Então, enquanto a gente não conseguir comprar um rim ou produzir um rim em laboratório, a gente não vai acabar com a fila. Mas existem projetos no mundo já que estão produzindo rins geneticamente modificados para que a gente consiga utilizar em humanos.
É uma ponta, né, essa da pesquisa. Agora, eu quero voltar, o senhor, enquanto descrevia a realidade, eu estava aqui pensando, a grande barreira ainda são as recusas, não é, doutor? O percentual de recusas são dados, mais uma vez, da Associação Brasileira de Transplantes, dizendo que em 2022 o percentual de recusas foi recorde, 47%, e nos anos anteriores ficava em torno de 39%, 40%. Então, essa é ainda a principal barreira. Quando o senhor fala em educação, é o seguinte, a gente tem que entender a importância da doação, mas depende da abordagem, muitas vezes, com os familiares do paciente. Então, quero entender um pouquinho que protocolo vocês têm, quais as melhores práticas, porque acho que aí é que é o ponto sensível.
Então, vamos lá. Existem vários motivos pelo qual a gente não consegue efetivar doadores. O primeiro deles, a gente voltando para como funciona a doação de órgãos, é a não identificação do paciente com morte cerebral. E a gente perde muito no Brasil. Então, a gente precisa educar médicos, enfermeiros, profissionais de saúde em geral, para identificar e diagnosticar a morte cerebral. Isso é o começo de tudo. Eu só vou conseguir entrevistar a família, conversar com a família lá para frente, se eu tiver feito diagnóstico de morte cerebral. E uma barreira grande, como você falou, é recusa familiar. E que no Brasil, historicamente, gira em torno de 40%. E aí vamos entender o que é 40% primeiro. A cada 10 pacientes, a cada 10 famílias, que a gente pergunta, que tem seus entes queridos em morte encefálica, morte cerebral, 4 dizem não à doação, e 6 dizem sim. E dizem não por diversos motivos. Obviamente que o que é que faz diferença na conversa com a família? O treinamento e a capacitação do profissional. E que não é simples, não é fácil. Não existem profissionais hoje que saem formados para fazer isso. Eles precisam ser treinados especificamente nesse ambiente para realizar essa entrevista de forma adequada. E aí, mais uma vez, isso é educação. Ou seja, eu preciso trazer os enfermeiros para treinamento, para capacitação, para que eles sejam expostos a esse cenário e consigam impactar nesses índices de recusa. Obviamente que existem coisas que fogem da conversa com a família. Então, por exemplo, a insatisfação com o sistema de saúde brasileiro. As famílias usam isso como motivo de recusa. Ah, mas não teve isso, faltou isso no hospital. Então, isso tudo gera dificuldades. E aí tem uma coisa que é muito importante, que é a ponte entre a família e o hospital, que é a comunicação. E a gente tem investido muito nisso. Ou seja, a gente tem tentado fazer educação dos profissionais de saúde para que eles se comuniquem melhor com as famílias. E talvez assim a gente tenha um impacto em reduzir as taxas de recusa familiar. Ou seja, com treinamento do profissional que vai conversar com essa família, associado a uma comunicação adequada por parte do hospital, onde esse paciente em morte encefálica está internado, a gente consiga reduzir recusa familiar.
É uma batalha, né, doutor Leonardo? É uma batalha. Mas essa conversa, muitas vezes uma boa conversa, muito bem feita, direcionada, ela acaba derrubando essa recusa, né? Convencendo as pessoas da importância da doação, né? É, tanta gente está aguardando para sobreviver, para se salvar. E depois a relação, muitas vezes, que essa família estabelece com o paciente que recebeu o órgão do seu ente querido. Quer dizer, tem toda uma, né, essa empatia com a vida das pessoas. Quer dizer, isso tudo é uma fonte muito rica que tem que ser, mas tem que ser treinado, é isso que o senhor está dizendo, né? Tem que ser treinado esse trabalho, essa conversa com os familiares, não é?
Exatamente. É. Deixa eu só corrigir dois dados que você deu agora.
Ah, me
perdoe. Que eu preciso. Primeira coisa, a gente não convence família, a gente possibilita.
Perfeito.
Por quê? Porque a lei brasileira, ela permite que a família diga não. Ou seja, a doação no Brasil, ela é consentida. Então a gente não vai, a gente não fala isso quando vai abordar e conversar com familiares. A gente possibilita a doação, a gente mostra um caminho, uma opção. Quem vai decidir o que é melhor para eles é a família. Então a gente não fala, a gente não usa esse termo de convencer a família. Segunda coisa, no Brasil, a lei não permite que a família doadora conheça os receptores. Então eu quero deixar claro isso. Eu sei que no mundo, principalmente nos Estados Unidos, existem vários vídeos na internet onde a família do doador conhece o receptor do órgão. Aqui no Brasil isso não é permitido, a gente não faz isso e é proibido por lei. Então é um ato altruísta.
Perfeito.
Então ela está doando para alguém que ela não conhece, entendendo que vai beneficiar e às vezes até salvar a vida de alguém que ela não conhece e que não vai conhecer.
Correto. E mais uma dúvida, importantíssimos pontos, muito obrigada por fazer essa correção e mais um ponto. A pessoa que tem interesse em doação ainda em vida, às vezes, muitas vezes saudável, ele precisa deixar isso explícito ou apenas uma mensagem aos familiares? Ou como é que é isso também em relação à doação?
É, mais uma vez, a lei brasileira é do consentimento informado, então a doação ela é sempre consentida pela família.
Perfeito.
Então nada do que a gente escrever vai valer se a nossa família disser o contrário. Então o que a gente precisa é conversar com a família. O que é que a gente sabe, e a gente que trabalha com doação? Quando você se declara doador ou não doador, a família respeita isso na massacrante maioria das vezes. Então falar, dizer ou escrever é importante para que a família tome a decisão após a sua morte. Então é muito, muito importante, isso é uma das coisas que a gente conversa sempre e gosta de frisar, deixar a sua família saber da sua vontade em vida. Isso facilita a decisão caso você venha ter, infelizmente, morte encefálica por qualquer motivo, em qualquer fase da sua vida.
Portanto, a família toma a decisão. Tendo ou não essa informação do próprio familiar, é ela que tomará a decisão e não haverá contato com a família do doador. Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos do Dr. Leonardo Borges de Barros e Silva, ele que é coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Obrigada, viu, Dr. Leonardo, por sua participação e esclarecimento sobre esse tema que é tão sensível.
Eu que agradeço. Bom trabalho.